Eu também, para um pedido de esclarecimento.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Quero cumprimentar todos os camaradas de Machados, em especial os do meu Corpo de Bombeiros de Cantanhede. Após os incêndios de 2017, na altura do governo socialista, barra geringonça, vieram fundos de solidariedade da União Europeia. Relativamente à assistência ao abrigo do fundo, a Comissão concedeu mais de 50,6 milhões de euros ao Estado português, a fim de ajudar a cobrir custos das operações de emergência e recuperação. A assistência do fundo está, no entanto, limitada a uma série de medidas essenciais de urgência e de recuperação, incluindo recuperação de infraestruturas, o alojamento temporário, o financiamento de serviços de salvamento, a garantia de infraestruturas preventivas, a proteção de património cultural e a limpeza de áreas sinistradas. Os Estados-membros são os únicos responsáveis pela execução, pelo controlo da contribuição do fundo, incluindo a seleção de operações individuais. No que respeita aos incêndios de 2017, as autoridades portuguesas decidiram afetar a contribuição ao restabelecimento das infraestruturas de transportes, como estradas, infraestruturas de abastecimento de água e de águas residuais, ao restabelecimento de infraestruturas municipais, ao custo dos serviços de salvamento, à Constituição. O facto é que nunca chegou nenhum apoio deste fundo às corporações que tiveram danos em equipamentos ou viaturas. Decorrido quase 7 anos, não existe qualquer relatório sobre a utilização e aplicação destes fundos. Senhor deputado Fernando José, sabe-nos dizer ou pode-nos esclarecer sobre o paradeiro deste valor de 50,6 milhões de euros e onde é que foram aplicados? Obrigado.
Senhor deputado Fernando José, faz favor, 3 minutos para responder.
Senhor Presidente, Senhor deputado Alfredo Maia, dizer que há um caminho de reposição de direitos e de valorização de carreiras que foi feito pelo Partido Socialista e no qual o Partido Comunista Português e também o Bloco de Esquerda tiveram um papel importante. Neste caminho haverá certamente ainda espaço para continuar a melhorar a vida dos trabalhadores, nomeadamente destes profissionais, os bombeiros, que estávamos aqui em debate. Senhor deputado Eliseu Neves, eu não consegui perceber bem a sua intervenção, até porque a intervenção foi sobre a profissão de desgaste rápido e a pergunta que me faz nada tem a ver com a profissão de desgaste rápido. Mas, de qualquer forma, dizer que na sequência dos incêndios de 2017, foi constituída uma comissão técnica nesta Assembleia da República, foi produzida legislação e sobre essa legislação há que dizer que veio melhorar a capacidade de intervenção dos bombeiros portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, vou dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, dispõe de 6 minutos e 45 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os bombeiros têm um papel absolutamente fundamental na segurança e salvaguarda das populações e do território. Tem de ser reconhecido, enaltecido e agradecido o seu trabalho, que muitas vezes é desempenhado com risco para a sua própria saúde e não menos vezes para a sua própria vida. No entanto, não podemos esquecer que os corpos de bombeiros apresentam diferenças substanciais de meios e de níveis de serviço em função da sua natureza. Sapadores, municipais, profissionais, voluntários, com ou sem equipas de intervenção permanente, e da capacidade e disponibilidade dos municípios de suportar o financiamento dos corpos municipais ou parte dele nos corpos de associações humanitárias de bombeiros. O próprio Tribunal de Contas concluiu, em 2022, que um conjunto alargado de situações que mereciam atenção por parte da tutela política e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Entre as situações detectadas, o Tribunal verificou que a distribuição dos corpos de bombeiros ao longo do território não atende a critérios de economia, eficiência e eficácia. Foram identificadas também disparidades ao nível dos corpos de bombeiros por município e as áreas de intervenção e a população servida por cada corpo de bombeiros apresenta ainda maiores disparidades. Não se encontram igualmente definidos níveis de desempenho padrão a cumprir em função do risco e das características do território, pelo que também não se encontra estimado o custo da estrutura necessário de meios humanos, técnicos e materiais. Além disso, apenas 22 dos mais de 400 corpos de bombeiros estão constituídos enquanto estruturas profissionais, pelo que, apesar da tendência de criação de equipas de intervenção permanente, o sistema assenta numa lógica de voluntariado. Ora, todas estas conclusões apontam no sentido de ser necessária uma verdadeira mudança de paradigma, uma verdadeira reforma que permita não só a valorização e profissionalização dos bombeiros, mas também uma efetiva capacidade de resposta às calamidades que infelizmente se verificam com maior frequência do que qualquer um de nós desejaria. É preciso olhar para a coordenação em caso de calamidade, para as linhas de comando, para a articulação entre os bombeiros e a proteção civil e garantir que a capacidade de resposta não é condicionada por questões de desorganização, ausência de liderança ou coordenação. O Tribunal, com base nestas conclusões, recomendou ao Governo que promovesse um quadro legal com vista a uma reestruturação do modelo organizativo dos corpos de bombeiros, permitisse maior coesão territorial. Tal implicaria necessariamente definir um modelo de serviços operacionais assente na profissionalização e na formação dos recursos humanos, bem como a definição, de forma integrada, dos níveis de financiamento público e das responsabilidades pelo controle da sua aplicação. E ainda em julho deste ano, o Sr. Primeiro-Ministro fez várias afirmações, alertando para a necessidade dos bombeiros de terem incentivos e um estatuto que valorize o seu trabalho e a sua disponibilidade e que seria necessário profissionalizar algumas tarefas e algumas respostas, garantindo que as medidas iam acontecer nos próximos meses e nos próximos anos. Continuamos à espera. Nas propostas que o Partido Comunista nos traz aqui hoje, não há, obstante, algum mérito em tentar resolver algumas das reivindicações dos bombeiros, não só não o faz de forma estruturada, como levanta alguns problemas adicionais. Além disso, ao não permitir arrastamentos, também não deu a hipótese de existirem outras propostas com outras soluções que pudessem ser avaliadas e votadas. E por isso, sobra-nos analisar as duas propostas que o PCP permitiu que viessem a debate. O PCP pretende alterar as escalas salariais do Estatuto Pessoal dos Bombeiros Profissionais da Administração Local, os bombeiros chapadores, em concreto, para a atribuição do suplemento de risco, penosidade e insalubridade. Mas no caso dos bombeiros chapadores, a questão é muito mais profunda, no sentido em que se trata de uma carreira não revista e estar a criar suplementos não resolve o cerne da questão. Os salários não estão adequados à tabela remuneratória única aplicável aos restantes trabalhadores da administração pública. Para além disso, o PCP pretende que, no âmbito da bonificação, o pagamento nos termos legais das correspondentes contribuições para a Caixa Geral de Aposentações ou para a Segurança Social seja integralmente suportado pelo Fundo de Proteção Social do Bombeiro, que funciona no âmbito da Liga Portuguesa, da Liga dos Bombeiros Portugueses, ao contrário do que acontece atualmente, em que as contribuições são suportadas em partes iguais pelo interessado e pelo fundo, colocando assim em causa a sustentabilidade financeira do próprio fundo. O PCP pretende ainda que aos 50 anos os bombeiros possam passar para funções administrativas dentro ou fora dos bombeiros. Ora, com a pouca renovação dos recursos humanos que sabemos estar a existir, há menos 10 mil bombeiros desde 2004, coloca-se ainda em causa a sustentabilidade da proteção civil. É por isso fundamental que se avance no sentido de uma verdadeira reestruturação dos corpos de bombeiros, da revisão da carreira, da valorização, da profissionalização, de uma avaliação efetiva do território, de forma a compreendermos as necessidades e de medidas que promovam o interesse em aderir a uma carreira de bombeiro. Medidas a vulso, de forma dispersa nos vários diplomas, muitos deles desatualizados, não vão resolver os problemas, vão só protelar por algum tempo alguns deles. É preciso coragem e é preciso determinação para tomar as decisões e promover as políticas que permitam termos uma verdadeira valorização dos nossos bombeiros e uma concreta e eficiente capacidade de resposta. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não há pedido de esclarecimento. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João. Antunes dos Santos, peço desculpa que não estava a perceber a minha própria letra. O Partido Social Democrata dispõe de 23 minutos e 3 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, na Assembleia da República tratamos dos temas que interessam ao país e à vida das pessoas. Todos os debates que aqui fazemos são debates importantes, mas há temas e temas, causas e causas. E debater e tratar dos assuntos relacionados com as nossas bombeiras e com os nossos bombeiros é certamente um dos momentos que mais nos sensibiliza a todos, enquanto seres humanos que somos, e é certamente dos momentos em que o nosso sentido de responsabilidade, de humanismo e de patriotismo é colocado à prova. Porque, como há muito digo, se há setor da sociedade, se há classe profissional, que todos nós, dos mais ricos aos mais pobres, dos mais novos aos mais velhos, dos do norte aos do sul, mais cedo ou mais tarde, em algum momento da nossa vida vamos precisar, é dos nossos heróis, dos nossos bombeiros, das nossas bombeiras, que dão o melhor de si todos os dias em prol do próximo, sem pedir nada em troca. Porque se o país só se lembra dos bombeiros no verão, na época de incêndios, os nossos soldados da paz trabalham todos os dias, 365 dias por ano, 24 horas por dia, não só no combate aos incêndios, mas também na emergência médica, na proteção civil, nos acidentes de viação, no transporte de doentes, na prevenção dos mais diversos e variados eventos. Os bombeiros estão sempre presentes e o país, ao longo dos anos, não foi capaz de dizer presente na resposta às suas necessidades. Temos conhecimento na bancada do PSD e certamente em todas as bancadas, todos nós temos conhecimento daquilo que é a realidade e daquilo que é a vida e daquilo que são as necessidades das bombeiras e dos bombeiros. Hoje, alguns dos deputados desta casa procuraram falar do tema como se fossem donos da causa dos bombeiros ou até donos dos bombeiros. Todos nós temos conhecimento dessa realidade porque na nossa vida cívica tivemos contacto com experiências que nos fizeram ter noção dessa realidade e noção daquilo que suas dificuldades têm no dia-a-dia. Portanto, para que fique claro, o PSD rejeita qualquer aproveitamento por parte de quem quer que seja da causa dos bombeiros ou dos bombeiros de Portugal, porque os bombeiros são de Portugal, não são de nenhum partido. Hoje discutimos aqui dois projetos de lei apresentados pelo PCP, que por um lado visam reconhecer a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido e por outro visam supostamente reforçar os direitos e regalias dos bombeiros. Honra seja feita ao PCP por ao longo dos anos ter sistematicamente apresentado propostas em defesa dos bombeiros portugueses. Mas senhoras e senhores deputados do PCP, aliás, pergunta que estendo também aos senhores deputados do Bloco de Esquerda, ficaria também muito bem a vossas excelências que assumissem a vossa quota parte de incoerência, incompetência ou impotência. Porque vossas excelências, nos últimos 8 anos, de forma mais clara ou de forma mais discreta, foram bengala dos governos do Partido Socialista. E foi o Partido Socialista que nos últimos 8 anos deixou tudo por fazer. Por isso é que nós hoje aqui estamos a tratar, estamos a resolver e o Governo vai resolver aquilo que são as necessidades dos bombeiros que o Partido Socialista, alicerçado no Bloco de Esquerda e no PCP, não conseguiu fazer nos últimos 8 anos. Senhoras e senhores deputados, 8 anos não chegaram para reconhecer a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido. 8 anos não chegaram para reforçar os direitos e regalias dos bombeiros. 8 anos não chegaram para que o Governo de Portugal olhasse para os bombeiros com o respeito que estes merecem. Senhoras e senhores deputados, portugueses e portugueses, pela intensidade do trabalho apresentado, pelas medidas já tomadas, pelos problemas herdados já resolvidos, pela transformação que está a imprimir no país, pode parecer que o atual Governo da Aliança Democrática já governa há muito tempo. Mas, senhoras e senhores deputados, o atual Governo só governa há 6 meses. Só governa há 6 meses. E em 6 meses já resolveu aquilo que o anterior Governo não resolveu em 8 anos. Chegou a acordo com professores, polícias, oficiais de justiça, enfermeiros, guardas prisionais, sem esquecer a concertação social e o setor social. No que respeita aos bombeiros, o PSD não tem duas caras, o PSD não é como o feijão farado. O PSD, enquanto esteve na oposição, apresentou várias propostas com vista à valorização da classe profissional. E o PSD, como não tem duas caras, estando no Governo, o PSD não muda de posição e está aqui para dar o corpo às balas e para responder às necessidades das bombeiras e dos bombeiros de Portugal, tal como fizemos durante 8 anos e o Partido Socialista não nos deixou melhorar as condições dos nossos bombeiros. Perante isto, para que fique claro e para que não haja dúvidas, é evidente, é óbvio, é inequívoco que o atual Governo tem todo o interesse, toda a vontade e toda a energia para dar aos bombeiros